Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast, eu sou o Lucas Fernandes e como sempre nós trouxemos um time de especialistas para falar aqui comigo hoje. Vão participar dessa edição nosso consultor Diogo Pascarelli, tudo bem Diogo?
Tudo bem Lucas.
Também aqui com a gente o Eduardo Martins, tudo bem Eduardo?
Oi Lucas, tudo bem e com você?
Tudo certo. E fechando o timaço de hoje, tá aqui com a gente a Mariana Lírio, a host honorária do podcast.
Oi pessoal, tudo bem?
Bom, a gente está com a casa cheia e a pauta está bem extensa nesse episódio. A gente vai começar falando sobre o orçamento secreto, que foi um suposto esquema descoberto pelo jornal Estadão, divulgado no último fim de semana e que veio à tona aí em meio à CPI da Covid, que, por falar nisso, é o segundo tópico do nosso episódio, que continua com uma rotina de audiências públicas. Se na semana passada nós tivemos os ex-ministros da Saúde se pronunciando lá na comissão, agora a gente vai avançando na lista de autoridades e também de figuras do setor privado que estão depondo na CPI. E a gente vai fechar a pauta de hoje falando sobre dois assuntos que movimentaram bastante a Câmara dos Deputados. Primeiro, o licenciamento ambiental, um tema que já estava em discussão há muito tempo e que finalmente acaba de ser aprovado no plenário da Câmara. Além disso, a gente vai falar também sobre a reforma do famoso kit obstrução. O Arthur Lira, junto com o Marcelo Ramos, o vice-presidente da Câmara, articularam a votação de uma resolução para alterar o regimento interno, que vai trazer, na prática, um pouquinho menos de oportunidade para a oposição dificultar a vida do governo. Bom, só para a gente não perder o costume, esse episódio está sendo gravado na quinta-feira, dia 13 de maio, e ele vai ao ar na sexta-feira, dia 14, em todas as plataformas de streaming. Bom, Edu, já queria chamar aqui você para a nossa conversa, para a gente começar a falar sobre o orçamento secreto. Como eu disse, é um evento que não estava no radar de ninguém, né? O Estadão veio com esse furo de reportagem no fim de semana e desde então a gente está quebrando a cabeça para entender como é que esse suposto esquema estaria funcionando lá no Ministério do Desenvolvimento Regional. Comenta um pouquinho para a gente como é que a gente chegou até aí e o que é que teria de errado, né, nesse suposto esquema.
Pois é, né, Lucas? Se a gente sai uma semana do orçamento de 2021, volta a falar de orçamento na semana seguinte com orçamento de 2020, né? Então, o orçamento secreto teria sido originado lá em 2019, nas decisões sobre o orçamento de 2020, que foi criado um tipo novo de emenda parlamentar, a chamada emenda do relator geral. Essa emenda, diferente das outras emendas parlamentares, não tem uma divisão igual entre todos os parlamentares, né? Ou todas as comissões ou partidos. Ela é de livre distribuição pelo governo, o que deixa um pouquinho já complicada essa história, né? Mas nas indas e vindas da discussão sobre o orçamento de 2020, ficou 20 bilhões das emendas de relator sem destinação. Dessas, 3 bilhões foram direcionadas para o Ministério do Desenvolvimento Regional, que acabou gerando toda a situação que a gente está vendo agora. Por quê? Porque, ao que tudo indica, que foi da denúncia, esses 3 bilhões que foram destinados para o Ministério do Desenvolvimento Regional foram alocados em valores para os parlamentares da base aliada do governo, né? Então, através de ofícios informais, entre aspas, o dinheiro ia para onde esses parlamentares indicavam. E tem um grande problema, que diferente das outras emendas parlamentares, é mais difícil de acompanhar o que está rolando com essas emendas de relator geral, porque não fica marcado certinho nos sites que a gente faz acompanhamento do orçamento, quem que indicou ou para onde foi destinado diretamente isso, Lucas. Acho que deu para entender um pouquinho, né? Não sei o que você acha.
Não, acho que ficou bem claro, sim, para nós que somos leigos. E um ponto que chamou muita atenção também nessa reportagem, né, foi o fato de que a destinação desse recurso não estava de uma maneira muito, muito explícita, né, dentro do portal da transparência do governo. Os jornalistas só conseguiram acesso a essa destinação pela lei de acesso à informação, né, o que complica um pouquinho mais essa situação toda, né?
Pois é, então, Lucas, exatamente isso que deixa esse esquema tema um pouco suspeito, né? Porque a partir do momento que a gente peca pela transparência, já fica mais complicado. E essas informações que foram conseguidas através da LAI não iriam vir à tona se ninguém tivesse sentido um cheirinho estranho, né? E, assim, mesmo o governo se defendendo e dizendo que estava tudo nos conformes, é um pouquinho estranho os ofícios que destinaram essas verbas não serem feitos por meios muito oficiais, né?
Exato, exato. E tem uma sigla que tá chamando muita atenção, né, Edu, que é a RP9. Parece nome de robô do Star Wars, mas ela tá no cerne dessa questão, né? Queria que você explicasse um pouquinho pra gente, porque foi um instrumento relativamente novo, né, quando a gente pensa na alocação do orçamento.
Então, a RP9 era essa questão da emenda do relator geral, né, Lucas? Que daí essa é a sigla que aparece quando está sendo colocada a destinação do orçamento. Aí, diferente das outras RPs, tipo emendas de parlamentares individuais, que eu acho que é a RP4 e as RP7, elas aparecem sem vinculação. E esse é um grande problema, porque fica totalmente aberto sobre o que estaria sendo gasto. Daí acaba gerando o que a gente viu aí na mídia, né, Lucas? Gastos absurdos com tratores, com retroescavadeiras, com obras públicas nas bases eleitorais dos aliados do governo, né?
Exato. E aí, Edu, eu queria que você comentasse um pouco pra gente de quais foram essas destinações, né, que a gente tinha mencionado. Então, que tipo para que tipo de finalidade esses recursos acabaram sendo utilizados pelo governo?
Então, Lucas, os gastos que mais chamam a atenção são os gastos que... E até a questão do porquê que foi para o Ministério do Desenvolvimento Regional, né? São gastos com compras de maquinário pesado, agrícola, principalmente tratores, retroescavadeiras, e também foram feitas algumas obras de infraestrutura, que também entra no escopo do Ministério do Desenvolvimento Regional e das suas subsidiárias, que também foram usadas como atalhos para esses gastos, né? Até uma dessas destinações que chama atenção foram os valores destinados para Codevasp, que é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales São Francisco e Parnaíba, que foram destinadas verbas para a Codevasp e foram valores que foram gastos com, por exemplo, tratores em Goiás, que fica um pouquinho longe dos vales de Parnaíba, não
é
mesmo?
É engraçado, né, Edu? Porque quando a gente for comentar sobre o kit obstrução, normalmente quando a gente fala que alguém está atropelando o regimento, a gente usa o termo tratoraço, né? E em alguns momentos da votação dessa reforma do regimento, alguns deputados começaram a falar, fora do microfone, né, lá no meio do plenário, que estaria havendo um tratoraço. E essa expressão acabou pegando mal, né? Então a gente vê como, de fato, isso é um elemento aí que tem chamado a atenção da base governista, do Centrão como um todo, né? Você estava falando dessa destinação, mas eu queria saber também quem foram os deputados mais beneficiados, né? Já tem essa lista, dá para a gente saber com clareza quem pegou a maior fatia desses cerca de 3 bilhões de reais?
Lucas, eu vou fazer duas menções honrosas aqui nos gastos, que eu acho que valem a pena citar. Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado, teve uma fatia que foi determinada por ele de 277 milhões de reais que ele acabou usando para ele, né? Vale ressaltar que emenda parlamentar individual é limitada a 8 milhões ao ano. Então, foi um pouquinho acima, não é mesmo? E a outra menção honrosa que eu queria falar aqui pra gente é o atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que direcionou 114 milhões do orçamento secreto para sua base. Então, assim, não são valores de se deixar de lado, né?
Exato, né? E, enfim, só peixe pequeno, né? É interessante ver para onde foi a repartição dessa grana toda. Um ponto que é interessante da gente comentar, né, Edu, é a chance disso, de fato, ser investigado via CPI. E pelos próprios nomes que você trouxe aí pra gente, deixa bem claro, né, que a gente provavelmente deve ver enterrada qualquer possibilidade de investigação dentro do Congresso, né?
Pois é, Lucas, instauração de uma CPI ou de uma CPMI, como estavam tentando fazer, é muito difícil, né? Porque muitos dos políticos estão envolvidos nisso, não é só peixe pequeno, como você falou, e até um fato engraçado que estava lendo no jornal, acho que anteontem, que houve a tentativa da criação da CPI pelo Senado e até o momento do fechamento da reportagem tinha duas assinaturas a favor da CPI. A da pessoa que tentou instaurar e de um colega de partido.
Tem gente que vai chamar isso de recalque, né? De não ter recebido essa emenda. E olha que no Senado não é nem tão difícil assim, né? De conseguir protocolar uma CPI. Você precisa da assinatura de 27 senadores, né? Um terço. Na Câmara esse número acaba sendo um pouquinho maior, cerca de 170. Então, de fato, dá pra ver que isso deve acabar em pizza, né? A gente vai comentar depois sobre a CPI da Covid pra saber se tem chance da comissão acabar em pizza ou não, mas pelo menos nesse assunto, né, é pouco provável que a gente veja uma investigação séria sendo conduzida pelo Congresso, né? Mas cabe aí, a gente tem que lembrar, investigações externas, né? Seja pelo TCU, Tribunal de Contas da União, seja também pela Procuradoria Geral da República. Né?
Lucas, eu acho que vale fazer uma menção que o TCU tem uma influência significativa do atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, né? Vamos ver o que os próximos episódios nos guardam, mas provavelmente no TCU isso acaba sendo um pouquinho mais complicado de acontecer.
Exato, né? O TCU, é até interessante a gente destacar esse ponto que você trouxe, porque muita gente considera o TCU um tribunal pertencente ao Poder Judiciário, né? Mas, na verdade, apesar de ser uma instituição autônoma, que teoricamente é independente do Congresso, é uma estrutura vinculado ao Poder Legislativo. Isso se replica tanto no caso da União, né, pro TCU, como também para os estados, os TCEs, que também são vinculados às Assembleias Legislativas, né? Então, de fato, tem um poder muito grande de interferência que o Parlamento exerce sobre esse tribunal, né? A gente já viu alguns tipos de interferência que supostamente teriam ocorrido no caso do parecer que o presidente precisava para vetar ou não a peça orçamentária de 2021, que estava gerando um burburinho bem grande, né? Então é interessante a gente destacar, né, como é que o TCU se situa dentro dessa dinâmica. E eu queria que você comentasse, antes da gente encerrar a sua parte, um pouco sobre o Ministério do Desenvolvimento Regional, né? Que é um ministério altamente disputado, tem um dos maiores orçamentos da Esplanada e é um ministério que é chefiado pelo Rogério Marinho, né? Uma figura muito influente dentro do governo, que é ex-deputado e que auxiliou o governo pra caramba, né? Desde das primeiras articulações do governo Bolsonaro.
Então, Lucas, realmente o Ministério do Desenvolvimento Regional é uma das pastas mais disputadas porque permite fazer coisas como a gente está vendo do orçamento secreto, né? É o ministério que tem mais capilaridade e que é mais fácil de você acabar direcionando dinheiro para as bases que você quer. E tá nas mãos do Rogério Marinho é super de interesse do Centrão, né? Porque ele tem uma conversa muito legal ali com o Arthur Lira e até por isso e pelo loteamento da Codevasp, pelo Centrão, que o esquema rodou tão fácil e sem chamar muita atenção, né?
Até agora, né? Tava sem chamar a atenção até esse momento. Mas, bom, de fato, é um assunto que pode render mais, né? Por mais que dentro do Congresso a gente vê aí um caminho um pouco permeável para novas investigações, quando a gente fala de orçamento, a gente tem que trazer à tona um histórico recente, né, do nosso período democrático. Vale lembrar que a gente já teve uma CPI sobre os anúncios do orçamento, que rendeu até na renúncia do presidente da Câmara naquela época. A gente teve a famosa peça de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que versava sobre o caso das pedaladas fiscais, e a gente acabou de sair de uma discussão sobre o orçamento de 2021. Né? Então, de fato, é um assunto muito técnico, que tem muitos caminhos, né, e que pode acabar sendo engavetado aí no meio desse processo todo, mas que também tem um potencial bem grande para render uma dor de cabeça grande para o governo. Então é óbvio que se tiver algum novo desdobramento sobre esse tema, a gente vai voltar a discutir isso aqui no podcast. Bom, avançando na nossa pauta, a gente chega agora na CPI da pandemia, ou como está sendo popularmente conhecida, a CPI da Covid-19. Diogo, a gente já tem tratado sobre esse assunto há um bom tempo aqui no podcast, né? Ele foi pauta dos nossos dois últimos episódios. Antes disso, a gente já tinha discutindo tangencialmente também a CPI. E agora, né, principalmente chegando ao final dessa semana, a segunda semana de oitivas lá na comissão, dá para ver que, de fato, né, aquele temor que a gente estava vendo por parte de algumas autoridades do governo é justificável. A CPI tem causado, pelo menos, muito barulho.
Realmente, Lucas, a CPI geralmente concentra mais as atenções da população, principalmente quando ela trata de situações como esta, que estão totalmente expostas aí para todo mundo tem contato com essa realidade ou com essa informação que é a pandemia, né? Agora há pouco o Eduardo estava falando sobre o Trator Ace e já estava sinalizando que seria muito difícil ter uma CPI sobre esse tema, totalmente diferente da realidade da CPI. E no, na última semana, a gente já discutiu isso no episódio da semana passada, a gente teve diversos ex-ministros falando que acabou criando um clima pior para a presidência da República. Já essa semana, a gente começou com o presidente da Anvisa, o Antônio Barra, que ao contrário do que muitos esperavam, foi muito centrado nas falas, foi, em alguns momentos ele foi tão conciso nas respostas que até confundiu, né, os senadores. Em geral, quando se faz perguntas diretas para alguém que está em processo de oitiva na CPI, a pessoa tenta articular, tenta passar um pouco do contexto e após ser cobrado para dar respostas mais diretas, e quem tem acompanhado a CPI sabe que os senadores têm pedido para respostas de sim ou não, o Barra em diversos momentos começou a responder sim, não, sim, não. E em alguns pontos os senadores até ficaram, né, tem como você elaborar um pouco mais a resposta e tal. Então mostrou uma postura diferente do que a gente tinha visto e esperado de aliados do governo Bolsonaro, né?
É engraçado, né, Diogo? Você estava falando aí do Barra Torres e a sensação, pelo menos acompanhando agora essas seis primeiras oitivas, é que o governo federal não sofreu tanto com a oitiva dos desafetos do presidente, né, que até o momento são o Mandetta e o Taishi, dois ex-ministros da saúde. Ele sofreu mais nas oitivas dos aliados, né? Então o Queiroga, que é o atual ministro da saúde, foi muito esquivo, o oposto do Barra Torres, que foi mais direto, mas que também em algumas ocasiões da fala dele não poupou o presidente, né? Ele deu ali aquela confirmação sobre a reunião com a doutora Nisi Yamaguchi, sobre a tentativa de mudar a bula da cloroquina. E a gente teve também o Fábio Weingarten, que é um aliado do presidente, né, muito próximo do núcleo mais ideológico do governo, também com um depoimento que teve um potencial muito prejudicial para o governo federal, né? Então, o balanço que sai nessas primeiras semanas foi que o presidente saiu pior nas audiências dos seus amigos, né?
Exatamente, o que é o contrário, né, das expectativas, mas você tocou aí especificamente na do Weingarten e há grandes chances de ter sido a pior manifestação, né, ao longo da pandemia, talvez fique atrás da oitiva do general Pazuello, né, prevista para a próxima semana. Mas o Weingarten acabou sendo um fiasco para a presidência da República porque ele expôs algumas situações, se contradisse várias vezes, chegou em algum momento a quase receber voz de prisão dentro da CPI, o que é algo que nunca aconteceu na história do Brasil, na democracia brasileira. Então acaba sendo uma oitiva que vai se destacar e certamente vai ser lembrada por muito tempo, não só por ele ter sido chamado de mentiroso várias vezes por diversos parlamentares, inclusive o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, o vice-presidente, né, que é o Randolph, e o relator Renan Calheiros. Os três chegaram falar: você está mentindo, você pode sair preso daqui hoje, né? E claramente ele estava mentindo para defender o presidente, os aliados, né? Então acabou sendo algo que repercutiu muito mal, tanto na mídia quanto na imprensa especializada, internacionalmente também. Ontem mesmo ele também se... Lembrando que a gente está gravando na quinta-feira, dia 13, né? Ontem ele também se esquivou de dizer que o Carlos Bolsonaro tinha participado de reuniões com a Pfizer. Hoje, o presidente da Pfizer, fazendo o seu pronunciamento na CPI, já confirmou que ele esteve presente, sim, em reuniões com a Pfizer, junto com o Felipe Martins. Então, acaba sendo mais uma outra situação que vai pegar muito mal para o governo, né? Já está pegando mal para o governo. Então, realmente, o balanço dessa semana, que deveria ser mais positivo por contar com aliados, com exceção da Pfizer, né? Mas com alguns bons aliados do presidente Bolsonaro, o balanço está bem negativo.
Exato, né, Diogo? E o que é interessante, eu queria destacar aqui alguns pontos da fala do Weingarten, né? O primeiro é isso que você trouxe. O ex-secretário, ele trocou de versões ao longo do depoimento, né? Então, dá para dizer aí, sem tender para nenhum partidarismo, de que houve pelo menos algumas mentiras, né? Ele acabou trocando de versão ao longo do mesmo dia, né? Então, no início do seu depoimento, ele fazia algumas sinalizações e depois voltava atrás. Eu queria destacar o caso que você trouxe aí do Carlos Bolsonaro, que é algo que é uma figura que agora pode entrar no radar da comissão. Até o momento a gente não tinha visto nenhum requerimento protocolado com intenção de ser votada solicitando a presença do Carlos Bolsonaro. Isso pode ocorrer, teria um potencial aí bem prejudicial para o presidente, né, ter um filho intimado a depor na CPI. E no caso do Weingarten também, a gente tem a declaração sobre aquela campanha, né? O Brasil não pode parar. Foi uma campanha inspirada naquela realizada pela Prefeitura de Milão no início da pandemia e que trouxe à tona, né, um dos principais elementos que a CPI está querendo investigar, se houve ou não estímulo à aglomeração, né, por parte do governo federal. E então, nesse ponto, de fato, o Weingarten sai bem prejudicado nessa oitiva, que, se a gente for parar para pensar, né, Diogo, ele só estava lá para falar sobre as declarações que ele tinha feito na revista Veja, né, que fez duras críticas ao Ministério da Economia, isentando o presidente Jair Bolsonaro.
Realmente o balanço para ele fica muito ruim, e termômetro a gente pode medir com a ida do senador Bolsonaro à comissão, chamando ali ao vivo o senador Renan Calheiros de vagabundo, sabe? Isso aconteceu no final da tarde de ontem, ainda com a CPI ativa, e mostra um pouco da preocupação do governo ao ponto do senador, filho do presidente da República, e a comissão para xingar o relator e alguns parlamentares ali considerados, né, no contexto da CPI, de oposição. Então mostra um pouco dessa preocupação também, né, do governo nesse balanço. E uma outra tentativa aí de ação, Lucas, da equipe, né, governista na CPI, para tentar espalhar um pouco a confusão e não concentrar todo o déficit, né, a negatividade no grupo governista. Hoje pela manhã, no começo da comissão, há um processo usual de votação de requerimentos, de convocações, e o senador Eduardo Girão tentou pautar de forma extra-pauta a convocação do diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiorino, e da subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo. Isso automaticamente causou uma reação em diversos senadores. Primeiro, por ser uma tentativa extra-pauta, o que, via de regra, já indica que não há acordo sobre aquilo. Isso já causou uma reação, mas também do próprio PGR. Alguns senadores receberam WhatsApp direto do Augusto Aras falando que, se fosse aprovada aqueles requerimentos extra-pauta, né, principalmente o direcionado à PGR, isso seria entendido como uma afronta e não teria como o sair ganhando numa situação como essa, não no sentido de ameaça, mas que ele estava falando que era um ataque à instituição da PGR, que isso seria uma situação de perda tanto para o Brasil, né, mas também para o Senado e para a relação com a PGR. Então o senador Renan leu uma mensagem do procurador Augusto Aras na comissão. Outros parlamentares considerados agora, no contexto da CPI, de oposição, também se manifestaram, e no final das contas, o que ficou decidido? Esses dois requerimentos serão pautados novamente na semana que vem, na terça-feira, onde serão discutidos aí, realmente colocados a voto, se irão seguir ou não. Por que ele está falando tudo isso? É mais uma, a gente pode considerar aí como uma bomba de fumaça para tentar espalhar um pouco realmente do problema que está sendo acumulado para o governo. Se isso vai, no final das contas, causar algum ônus para o governo, né, não só do ponto de vista de relacionamento com outros poderes, mas eventualmente no relatório da CPI, a gente ainda vai precisar observar, porque tem muita gente para falar ainda. Mas se a fala do Weingarten, que era o secretário de comunicação, que é um cara articulado, já deu esses problemas para o governo, resta a gente observar e esperar o resultado da fala do Eduardo Pazuello, previsto para a próxima semana, né, ex-ministro da Saúde, que tem intensificado, inclusive, a busca por ações judiciais que o garantam o direito de não responder perguntas na CPI. Mais uma vez demonstrando aí o medo, né, de falar alguma besteira, e assim como o Weingarten, receber voz de prisão, de repente, na comissão.
Exato, né, Diogo? Antes de falar sobre o Pazuello, que é um capítulo à parte, né, desde da justificativa para não comparecer à CPI até as tentativas de evitar o depoimento, eu queria falar sobre essa ação do Girão lá na comissão. É o famoso tiro que saiu pela culatra, né, e mostra o quanto os senadores governistas ainda estão patinando um pouco nessa CPI. E um elemento que corrobora isso é o fato do líder do governo lá no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, ele é do MDB, ele não era membro nem titular e nem suplente da comissão, e se tornou membro suplente ao longo da última semana para tentar aí fortalecer esse esquadrão de choque aí do presidente, que ainda não está sabendo se posicionar muito bem. Sobre essa articulação para aprovação do depoimento da Lindora, isso é bem isso chama muita atenção e casa também com outro personagem muito importante dessa semana, que foi a deputada Carla Zambelli, que participou, que esteve presente na reunião da CPI, que acabou até batendo boca com o governo, né? A Lindora, se a gente for recapitular um pouco, ela é a figura dentro da PGR que estava por trás de algumas investigações de desvio de dinheiro feito por governadores. Essa é a grande estratégia do governo federal, né, de sair do foco dessa CPI, tentar encontrar algum desvio de recursos, de repasses feitos pela União para os estados e municípios combaterem a pandemia, né? E quando a gente vê que até essa articulação pode gerar um desgaste com a própria PGR, aí sim a situação fica delicada para o presidente, né? Lembrando que a CPI não pode julgar e condenar ninguém, mas ela pode recomendar que a PGR apresente denúncias sobre os crimes apurados na comissão. E daí, para o governo, é fundamental manter essa relação bem azeitada que o Bolsonaro tem tido até então com Augusto Aras.
E, Lucas, me desculpa, mas acho que você falou aí de manter a relação bem azeitada, tá faltando azeite, sabe? Tá faltando azeite pro governo. A gente observa isso muito bem quando tem essa ação da ida da deputada Carla Zambelli para uma CPI que está sendo feita no Senado, sabe? No momento de, tudo bem, que era um momento de intervalo, não há nenhum impedimento para que um parlamentar vá a uma reunião de outra casa, mas é exatamente isso, sabe? Você está apoiando um governo que está sendo extremamente criticado naquele contexto da CPI, e você coloca um dos seus principais aliados para ir lá falar com o Fábio Weingarten na ocasião, que é o depoente. Isso tudo cria uma série de situações que são no mínimo suspeitas, né? E ainda que ela tivesse ido só cumprimentá-lo realmente, o que eu duvido, isso causa um desconforto grande pro governo. E da mesma forma a questão com Eduardo Girão hoje, sabe? E há um desencontro da base do governo tão grande que o senador Marcos Rogério, ele teve que se manifestar contra ao aliado dele na comissão, que é o Eduardo Girão, sabe? O Marcos Rogério falou: olha, senador, realmente não tem acordo para votar isso daí, a sua proposta tem que ficar aí colocada para a próxima semana para a gente discutir melhor. Então foram duas ações totalmente descoordenadas que criaram problemas, inclusive dentro da própria base do governo na CPI.
E a Zambelli, né, se colocou numa posição que ela entra na linha de tiro, porque se a gente recuperar, a Carla Zambelli fez em uma entrevista de rádio no ano passado, afirmando que sabia que alguns governadores se tornariam alvo de investigação. E, se eu não me engano, coisa de 10 dias depois dessa entrevista, a gente teve, de fato, algumas operações de busca e apreensão no âmbito de governos regionais. Então, ela também pode acabar entrando na linha de tiro da CPI de uma maneira atabalhoada, né? Quase igual ao que ocorreu com o Weingarten, que só entrou na CPI porque deu uma entrevista para a revista Veja. Agora, saindo um pouco do que aconteceu essa semana, indo para perspectivas, você trouxe aí o nome do Pazuello, que é, de fato, a figura que, desde o início da CPI, tem chamado muita atenção, né? Qual que é a expectativa? E eu queria que você explicasse também essa busca jurídica para evitar o depoimento do Pazuello, né? Ele está tentando até um habeas corpus que está sendo discutido na AGU, não é mesmo?
Sim, acho que o primeiro ponto, Lucas, é que fica evidente que a escolha do Pazuello, se de fato ele sofreu, né, contatos de Covid e precisou ficar ausente por 2 semanas, essa escolha de ter esperado 2 semanas parece cada dia mais ter sido uma escolha ruim. Por quê? Porque agora ele chega no momento em que dois ex-ministros já falaram, Barra Torres já falou, inclusive jogando culpa de algumas ações para o Ministério da Saúde sob a gestão do Eduardo Pazuello. O Weingarten já o chamou de incompetente também, e agora ele vai falar, inclusive depois da Pfizer, que agora hoje falou sobre tentativas de conversa com o Ministério da Saúde desde maio do ano passado. Então agora, quando o Pazuello chegar na reunião, ele vai chegar dentro de um cenário muito negativo para ele, porque várias informações negativas e críticas para ele já foram postas na comissão.
Inclusive, né, Diogo, esse ponto que você trouxe de que ele ficou aí, teve um timing muito ruim, a gente pôde ver até no início da votação dos requerimentos, né, antes da realização das oitivas. A gente tinha visto um movimento de senadores da oposição querendo que o Weingarten fosse primeiro prestar depoimento. Os governistas conseguiram articular junto aos independentes para que isso não ocorresse, e agora pronto, né, o Pazuello deu de bandeja essa ordem que a oposição estava querendo desde do início.
Pois é, Lucas, e a questão é que todo esse cenário que o Pazuello ajudou a construir contra ele mesmo, agora tá posto, todas as peças estão postas e ele tá em xeque já. Então faria sentido do ponto de vista jurídico, legal, que ele não fizesse o depoimento dele na CPI. Mas seria uma ação que, mais uma vez, teria um ônus muito grande para o governo, né? Que, enfim, trabalhou muito, defendeu o Pazuello dentro e fora do Congresso e dentro e fora da mídia, né? A gente sabe, no entanto, que ele responde hoje por alguns processos judiciais por causa da gestão e algumas falas dele pública, né, em razão da pandemia. E isso pode ser uma desculpa plausível para que ele não vá à CPI se complicar, até porque na CPI você tem pouca oportunidade, né, de que o seu advogado interfira por você, salvo se você tiver uma ação judicial sobre isso, que nesse momento parece ser a melhor saída realmente para o Pazuello, mas que vai ter um ônus grande para o governo.
Isso, lembrando uma dinâmica que a gente já trouxe aqui no podcast, né? Existe uma diferença quando a CPI convoca uma autoridade como testemunha ou como acusado. Se o Pazuello tivesse sido convocado como acusado, ele poderia não responder a questionamentos que fossem feitos pelos senadores. Como ele está indo na condição de testemunha, ele é obrigado a dar uma resposta e também pode sofrer aí algum tipo de denúncia ou até mesmo prisão em flagrante se for constatado que ele mentiu ao longo do depoimento, né? Então, de fato, uma situação bem delicada e justamente um dos artífices jurídicos que estão sendo trabalhados nos bastidores, seria um habeas corpus que garantiria que o Pazuello pudesse não responder algumas questões, mesmo estando na condição de testemunha, né? Então vamos ver como é que isso vai acontecer. De qualquer maneira, como a CPI trabalha muito com o engajamento da opinião pública, ter a presença do Pazuello lá se recusando a responder perguntas dos senadores da oposição pode até acabar suando pior do que uma resposta que muitas vezes o coloque numa situação de desvantagem.
Aí, mais uma vez, ele vai ver os benefícios de usar a máscara, né? Que ninguém vai ver ele fazendo as caretas quando ele ficar quieto e quiser responder os senadores.
Pois é. Ele que não é muito fã, né, Diogo? Circulou na sua cidade natal ali sem máscara nenhuma no meio da pandemia, né? E agora, saindo do Senado, a gente chega até a Câmara dos Deputados. Mariana, vou te chamar aqui para a nossa conversa, né? Como eu disse no início do podcast, a gente vai falar sobre o licenciamento ambiental. Um tema que estava sendo discutido há muito, muito tempo, né? Precisou chegar um certo Joe Biden na presidência dos Estados Unidos, convocar uma certa cúpula do clima para a gente ver movimentações, né?
Lucas, eu não sei exatamente se eu concordo, porque eu acho que foi mais a chegada do Arthur Lira que movimentou essa questão, porque é um dos projetos que estava dentro dessa pauta de prioridades ambientais do governo. Então, é licenciamento ambiental, regularização fundiária, mineração em terra indígena, e estava entre as prioridades do governo, que passou isso ao Arthur Lira. Então, o Arthur Lira, já o presidente, né, da Câmara dos Deputados, falou que pautaria isso assim que conseguisse. E aí, agora, eles, de fato, avançaram com esse projeto por meio do relatório do deputado Nery Geller. Mas antes de tudo, eu acho que vale a pena só falar exatamente o que é licenciamento ambiental, porque é um tema um pouco técnico, então eu acho que vale a pena a gente só abrir um pouco, começar desde o início, né? Que é basicamente, de forma bem resumida, um procedimento administrativo e legal que é feito assim, para os empreendimentos que usam recursos naturais e que possam fazer algum tipo de causar algum tipo de degradação ao meio ambiente. E aí, por meio disso, eles fazem a autorização da localização, de como será instalada a atividade, e isso é feito por meio, hoje, dos órgãos ambientais estaduais, e em alguns casos o IBAMA, quando é um projeto muito maior, o que é geralmente o caso em empreendimentos de energia. E aí a grande questão é que hoje não tem um único marco regulatório ou um ato normativo que regule a questão do licenciamento ambiental. Por isso, os ambientalistas e os ruralistas concordam que tem que ter uma lei para avançar com essa questão, para realmente criar uma lei geral do licenciamento, que é o que esse projeto de lei que está sob relatoria do Nery Geller procura fazer. E o que é engraçado, Lucas, assim, só a gente pode abrir depois para um debate, mas só para comentar, é que foi um projeto originalmente feito em 2004, então agora finalmente avançou 17 anos depois, e é de autoria de deputados do Partido dos Trabalhadores. Só que ontem, na discussão, a oposição era exatamente do Partido dos Trabalhadores e de todos os outros partidos da oposição, PSOL, Rede, Sustentabilidade, PSB, que tentaram de tudo para conseguir obstruir esse projeto, que está sendo muito criticado pelos... O relatório em si, que está sendo muito, muito criticado pelos ambientalistas.
Bom, Mari, você estava dizendo, né, que ambientalistas e ruralistas concordam com a necessidade de licenciamento ambiental, mas eu acredito que essa concordância acabe por aí, né? Eu queria que você começasse explicando um pouco para a gente o que traz esse texto que foi aprovado pelo plenário da Câmara e também comentasse quais foram as grandes divergências em relação ao que deveria estar na proposta.
Os grandes pontos, assim, os pontos principais são os pontos que causam mais divergência. Então, acho que dá para juntar os dois. O primeiro ponto é que o projeto traz estabelece que vários empreendimentos não estarão mais sujeitos a licenciamento ambiental. Entre eles, empreendimentos de caráter militar, obras de serviço público de distribuição de energia, e um dos mais polêmicos que está no projeto são os empreendimentos que são considerados de porte insignificante pela autoridade licenciadora. E isso é muito subjetivo e pode ser basicamente tudo se a autoridade licenciadora considerar como insignificante. E a questão é que a autoridade licenciadora no projeto são os estados. E a questão hoje em dia que vai causar um pouco de insegurança jurídica é que esse projeto buscava regular um ato normativo federal. E aí você colocando para as autoridades licenciadoras serem os estados, você vai ter diferentes normas e diferentes tipos de licenciamento ambiental em cada estado, que é o que ocorre hoje, que é o grande problema dessa questão. Por isso que essa autonomia dos entes federativos é o segundo ponto mais, digamos, mais polêmico e que está sendo mais criticado. E o último ponto mais marcante, assim, mais forte do projeto, é a questão da licença por adesão ao compromisso, que aí vai ser um tipo de licença que é emitido automaticamente, sem qualquer análise prévia pelo órgão ambiental. Então, qualquer empreendimento que não for qualificado como de impacto significativo pode ser licenciado por esse modelo. E aí é um dos pontos mais defendidos pelo Nery Geller e pelas pessoas, pelos aliados do deputado, que realmente defenderam o projeto, mas também foi um dos mais criticados pela oposição, porque eles argumentam que esse empreendimento, esse tipo de licença pode abarcar qualquer tipo de empreendimento, inclusive, por exemplo, as barragens que romperam em Mariana e Brumadinho. Por isso que essa foi uma questão que foi muito debatida no plenário. Inclusive, a oposição apresentou uma série de destaques, só que nenhum deles foi aprovado. Então, o que a gente viu foi uma articulação muito bem feita pelo deputado Nery Geller, que realmente conseguiu ali articular com várias lideranças, que a oposição, apesar de ter se articulado bastante assim, nas mídias sociais e ter mobilizado várias ONGs para tentar pedir um impedimento do avanço desse projeto, realmente não conseguiu nem por meio de vários, assim, pelo kit obstrução que a gente chama, né? Não conseguiu nem por meio de destaque, nem por meio de obstrução fazer com que esse projeto não avance.
Pois é, né, Mari? E como eu tava falando no início do nosso programa, a gente tá gravando esse podcast na tarde de quinta-feira, né? São aproximadamente 5 horas, e a gente acabou de ter a finalização da votação dos destaques pro licenciamento ambiental, né? Então já dá para dizer que a matéria passou pelo plenário da Câmara dos Deputados. Queria que você falasse um pouco sobre quais são os próximos passos e perspectiva de como essa matéria deve ser recebida lá no Senado.
Eu acho que vai ser interessante observar agora a movimentação no Senado, Lucas, porque a gente pode fazer um pouco um paralelo com o caso de regularização fundiária, que é um projeto que o senador Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, pautou algumas semanas atrás e teve uma movimentação muito forte das organizações ambientais para que ele não fosse pautado nem aprovado. E com base nisso, a comunidade internacional se manifestou. Então, o senador teve que tirar esse projeto de pauta. O de licenciamento ambiental, ele também teve movimentação, mas não foi tão forte. E a articulação por trás dele foi muito bem feita pelo Nery Geller, que inclusive já está articulando com o Senado para que o projeto avance sem nenhum tipo de modificação lá. Então, não teria que voltar para a Câmara dos Deputados. Então, é um caso similar, mas um pouco diferente. O que a gente tem que observar agora? Como vai ficar essa mobilização das ONGs agora que ele foi para o Senado? Ela vai se intensificar? Eles vão conseguir? Porque o que aconteceu da última vez com o caso da regularização fundiária? Eles chamaram a Anitta, sabe? Eles realmente foram com tudo. A Anitta reclamou, falou que é grilagem de terra. E eu não sei se as ONGs vão conseguir continuar, digamos que mobilizando as redes dessa forma. Eu não sei se eles vão conseguir fazer isso com licenciamento ambiental. Se conseguirem, e a comunidade internacional também se pronunciar, a tendência é que o projeto de licenciamento ambiental tenha um pouco mais de dificuldade de avançar. como foi o caso agora da regularização fundiária. Mas se isso não acontecer, se a comunidade internacional não se movimentar, é bem provável que eles consigam realmente fazer essa articulação no Senado, o Nery Geller e os aliados consigam fazer essa articulação, principalmente o governo, que está muito a favor desse projeto, e consigam fazer com que ele avance de uma forma relativamente célere. Então, acho que esses são os próximos passos que a gente realmente precisa ficar atentos para ver se vai avançar ou não de forma ágil o projeto.
Olha, Mari, acho que, chamando a Anitta, a situação fica complicada, mas agora, se as ONG chamarem a Juliette, aí eu não sei se os senadores vão topar comprar essa briga.
A Juliette, Gil do Vigor, né? Eu acho que as ONGs têm que ali procurar mais aliadas, porque não dá pra ficar chamando sempre a Anitta, né? Mas eu acho que vai ser interessante observar. E até porque a gente tá num momento bem crítico na pauta ambiental, né, Lucas? Então, a gente viu até vários deputados na discussão sobre licenciamento ambiental no plenário, falando sobre como eles são a favor do projeto, acham que ele tem que avançar, mas em outras condições e em outro momento. Porque agora não é realmente a época ideal pra gente discutir pautas ambientais, considerando que o Brasil está sendo muito visado. E o presidente Bolsonaro acabou de fazer um pronunciamento muito ambicioso em termos ambientais, na cúpula do clima. Então, a comunidade internacional, o próprio John Kerry se manifestou essa semana falando sobre o Brasil, falando que os Estados Unidos precisam atuar de forma muito presente no Brasil para que não haja desmatamento na Amazônia. Então, existe realmente essa concordância em volta do fato de que este não é o momento ideal para aprovar qualquer coisa que possa ser muito criticada em termos ambientais e que possa botar o Brasil mais no alvo, né, da comunidade internacional.
E normalmente, né, Mari, não há nada que impeça que o Senado aprove um regime de urgência e coloque essa matéria diretamente no plenário, mas normalmente quando se diz que precisa-se de mais tempo para o debate, é comum que a sociedade civil peça por mais tempo, né, audiências públicas nas comissões temáticas. E quando o licenciamento chegar no Senado, a gente está num ambiente agora de comissões permanentes ainda paralisadas, né? Então o Senado não está realizando as reuniões das comissões permanentes. Então isso também pode ser um outro impeditivo para o avanço célere desse tema.
E, Lucas, eu acho que pode também acontecer o cenário oposto. Né? Argumentando que as comissões não estão funcionando, eles podem articular a votação de um requerimento de urgência e pedir para votar essa pauta direto no plenário. Então, não teria que passar por nenhuma das comissões e seria uma votação bem mais rápida. Então, se tiver uma articulação forte nesse sentido, é provável que ele avance até um pouco mais rápido do que a gente espera.
Exato. Vamos ver agora se Juliette, Anitta e companhia vão ser capazes de deter esse consenso aí no plenário do Senado. Bom, e conforme prometido, eu tinha dito que a gente ia discutir também rapidamente a reforma do kit obstrução que foi realizado lá na Câmara. E tem tudo a ver com esse ponto que a gente estava falando agora sobre aprovação de regime de urgência e afins. A Câmara dos Deputados, o plenário da Câmara, aprovou na última quarta-feira, dia 12, um projeto de resolução que quer mudar o regimento interno da Câmara dos Deputados. Basicamente, esse projeto que foi relatado pelo primeiro vice-presidente da mesa diretora, o deputado Marcelo Ramos, visa dificultar um pouco o kit obstrução, né, o famoso kit obstrução. Houve um consenso, principalmente entre partidos do Centrão e também parlamentares mais governistas, de que havia, o regimento era muito permissivo com a oposição e previa uma série de elementos obstrutivos. Então esse projeto de resolução veio basicamente fazer uma reforma no regimento interno da Câmara e tirar espaço para que a oposição apresente esse tipo de requerimento. Anteriormente à aprovação dessa medida, né, havia necessidade de que 6 oradores fizessem uso da palavra para conseguir encerrar uma discussão. 3 favoráveis e 3 contrários. Com a aprovação dessa medida, a oposição ganhou um chorinho adicional, né? Então agora são necessários que 12 oradores façam uso da palavra antes que possa ser encerrada a reunião. Isso segue da mesma maneira, 6 oradores a favor e 6 oradores contrários. Apesar disso, esse foi um dos únicos ganhos que a oposição teve. Os parlamentares acabaram criando regramentos mais céleres, por exemplo, se você aprovar um regime de urgência em uma sessão, você não pode mais adiar essa matéria naquela sessão. Essa era uma prática muito comum que ocorria no plenário. Houve também uma facilidade maior para se colocar o projeto que tem urgência urgentíssima aprovada em votação na mesma sessão, não sendo permitido o requerimento de retirada de pauta, que também era uma praxe muito usada na Câmara, mas talvez a pior derrota para a oposição seja nos destaques individuais. Atualmente, qualquer deputado tem direito a apresentar destaques individuais sobre uma matéria, então o licenciamento mesmo recebeu uma série de destaques. Esses destaques, eles se diferenciam dos destaques de bancada, porque você não precisa ter a anuência do seu líder partidário para apresentar esse tipo de matéria. Com a reforma do regimento, os destaques individuais, na prática, vão deixar de existir, porque eles só vão poder ser apresentados se houver uma concordância de todos os líderes partidários, o que é altamente improvável que isso ocorra. Então, na prática, a gente está acabando com os destaques individuais que eram bastante usados pelos deputados, né? Principalmente quando eles precisavam argumentar para sua base que eles estavam se posicionando contra alguma matéria. É importante que se diga que obstrução, né? A prática da obstrução, ela é comum em todos os parlamentos. O parlamento brasileiro, inclusive, não tem tantas práticas obstrutivas como, por exemplo, o Congresso dos Estados Unidos, né? O famoso filibuster, ele consegue atrasar muito mais uma matéria do que a gente tem aqui no Brasil, mas enfim, essa foi a escolha adotada pela maioria do plenário. A oposição, alguns parlamentares da oposição reclamaram muito, mas o que foi interessante de ver foi que o PT não reclamou muito dessa mudança. Talvez aí os parlamentares, os deputados do PT estejam prevendo aí que a melhoria do Lula nas últimas pesquisas de intenção de voto possam colocá-los novamente na condição de governistas, né? Então a gente não viu muito chiado dos deputados petistas em relação a essa matéria, mas enfim, tá aí uma mudança que vai impactar bastante a forma como a Câmara dos Deputados se comporta, e alguma dessas mudanças também podem ser adotadas pelo Senado, né? Vamos ver se alguma movimentação desse tipo vai acontecer lá com o Rodrigo Pacheco. Bom, pessoal, por hoje é só. A gente já falou bastante sobre os assuntos da semana. Eu queria agradecer demais a participação do Diogo, do Eduardo e da Mariana aqui comigo hoje. Convidar a todos vocês que ouviram o nosso podcast até agora a seguir a PMJ nas redes sociais. Vejo vocês no próximo episódio.
Podcast PMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a PMJ em nosso site www.pmj.com.br e em nossas redes sociais.